no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Alguns acham que o 13 é número de azar, outros de sorte. Eu gostaria de dizer que o número 13 vai ser número de bênção nessa noite. Amém? Número de bênção. Graças a Deus. Achou aí? Capítulo 13 de 1 Coríntios, todo mundo sabe que é o capítulo do amor, mas hoje nós não vamos falar sobre o amor. O versículo 13 diz o seguinte: todo mundo já achou? 1 Coríntios 13, 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Só isso. Obrigado, Jesus, pela palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor possa estar realmente, meu Deus, tocando nossas vidas, pois nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Viemos aqui para ouvir a Tua voz, já sentimos a Tua presença, já vimos a manifestação do Teu poder de uma maneira sobrenatural. Mas agora queremos Te ouvir, Senhor, por isso fale conosco, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. A palavrinha que está neste versículo que eu gostaria de pegar como base para a nossa meditação nesta noite é a esperança. Diga aí, a esperança. E o título da mensagem que eu Deus confiou a mim trazer nessa noite é: ainda há esperança. Diga aí. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a crise, mas uma coisa eu sei: ainda há, ainda há esperança. Sabe por quê? Porque a esperança é algo que diz a Bíblia que permanece. O termo popular diz: a esperança é a última, mas a esperança não morre. A Bíblia diz que a esperança permanece. Irmãos, quando morrer a esperança, perdeu a razão de viver. Mas a esperança não morre, a esperança não acaba, a esperança não tem fim, a esperança permanece para sempre. E não é porque a pessoa é evangélica ou cristã, ou seja lá o que for, ou rica ou poderosa, ou tem uma função privilegiada, que ela não passa por problemas, que ela não tem dificuldades, que ela não passa por crises, que ela não passa por situações difíceis. É verdade ou não é, irmãos? Sim ou não? E quando nós estamos passando por essas situações, nós temos que lembrar de um versículo. Agora quero dizer que a esperança permanece. Amém? Então você tem uma esperança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Jesus Cristo é a única esperança. Irmãos, Jesus resolve problemas que não têm solução. Sabia disso ou não? Problemas que não existe solução para ele, Jesus resolve, porque Jesus é Deus e é o Deus do impossível. Eu separei alguns temas para falar hoje, não sei se será possível, mas eu vou até onde o Senhor quiser e até onde o Espírito Santo realmente conseguir tocar em cada vida, em cada coração. Nos momentos mais difíceis da vida, nas horas de tribulação, nas horas do fracasso, quando tudo deu errado, naquela hora que você se sente o mais impotente, e você fala: para isso não tem jeito, eu quero dizer uma coisa: há uma esperança para você. Tem a música do Voz da Verdade que fala, né? Há uma esperança além dos montes, muito além dos pensamentos. Existe uma esperança. Acontece que às vezes a gente não consegue ver a esperança, porque a esperança é Jesus, e Jesus é Espírito, e Espírito é invisível. É uma coisa que a gente não vê fisicamente, mas você sente Jesus. E você sente que a solução da tua dificuldade está próxima quando você está próximo de Jesus. Foi assim com Jairo quando recebeu a notícia que era tarde demais. Ele tinha uma única filha. E de repente chega notícias de que não adianta mais ele procurar uma solução, porque o problema não tinha mais jeito. A sua única filha tinha morrido. Pensa numa situação dessa. Não existe nada que a gente ama mais no mundo do que o filho. É verdade ou não? A gente ama muito esposa, pai, mãe, mas filho é um negócio que é só quem tem que sabe. É só quem tem filho que sabe como. E às vezes, e cresce, dá trabalho pra gente, mas a gente continua amando. É assim, meu irmão? Fala a verdade. Hã? Cresce, dá um pouco de dor de cabeça, a gente perde os cabelos, mas a gente continua amando, porque o amor de pai é um amor, o amor de mãe é um amor inexplicável. É um amor inexplicável. E de repente a situação deste homem, ele estava numa sinuca, correndo atrás de Jesus. As dificuldades eram grandes naquela época, irmãos. Não era como hoje, que você acessa a internet e você consegue conversar com qualquer parte do mundo a qualquer instante, a qualquer hora do dia. Você consegue ver imagens em qualquer parte do mundo. Se a pessoa tiver com uma webcam na China, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar, você não só conversa, como você vê a fisionomia da pessoa falando com você. A tecnologia está evoluída. Mas há 2000 anos atrás era muito difícil. E Jairo estava com a sua única filha doente, e ele foi atrás de Jesus, e era longe. E quando ele está chegando perto de Jesus, ele recebe uma notícia, está lá em Marcos capítulo 5. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga que disseram: a sua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Não adianta mais. Sua filha já morreu. Eu acho que essa deve ser a notícia mais triste para um ser humano. Seu filho morreu. É verdade ou não, irmãos? É quem tem filho que sabe. Quem não tem filho, a juventude aí não consegue imaginar. É só o dia que tiver mesmo aquele toquinho nos braços é que vai ver e vai saber dar o valor. A minha filha recentemente, a Graciela, que é mãe há 4 meses, recentemente declarou: hoje eu sei o valor de uma mãe. Agora sabe. Jairo agora tinha uma notícia muito triste. Sua filha morreu. Qual seria o seu comportamento? Você tem vontade de trabalhar? Ah, bola pra frente, vou trabalhar, normal, vou fazer o almoço. Faria isso? A vida da pessoa vira de cabeça para baixo, irmãos. Vira ou não vira? Uma situação difícil, situação muito difícil. Mas existe uma esperança. Existe uma esperança. Marta, quando seu irmão Lázaro adoeceu e morreu, 4 dias antes de Jesus chegar a Betânia, ela estava extremamente triste. Porque ela tinha chamado Jesus, ela tinha mandado avisar Jesus, mas Jesus demorou 4 dias para chegar até Betânia, até a aldeia onde eles moravam. E nesse período de tempo, Lázaro morreu. O irmão, que provavelmente seria o arrimo da casa na época, agora está morto. Quando eu digo que Jesus, ele resolve problemas indissolúveis, irmãos, porque a ciência não descobriu ainda algo que torne a vida a um morto. E nem vai descobrir, porque a vida pertence a Deus. É só Deus que dá, é só Deus que tira e só Deus que torna a dar. Não tinha mais solução para o problema de Marta e de Maria. O irmão a quem elas tanto amava tinha morrido. Que situação, fala a verdade. Que situação triste. Mas será que existe solução? Tem um outro caso, foi assim com Jó. Quando ele perdeu tudo o que ele tinha, Jó perdeu os seus bens, era um homem rico, poderoso, famoso. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu as filhas, todos, ele perdeu a saúde dele, ele perdeu a sua reputação. E a única pessoa que poderia estar ao seu lado era a sua esposa e seus amigos. E ainda, além de tudo isso, a única pessoa que podia falar assim: olha, aguenta firme aí, Jó. Ele perdeu o apoio das únicas pessoas que estavam ao seu lado. Irmãos, a Bíblia fala lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7, que ele foi tomado de um tumor maligno que ia da planta dos pés até a ponta da cabeça, dos pés à cabeça. Tumores malignos. E aquilo incomodava tanto ele, era um sofrimento tão grande, que ele precisava pegar cacos de telha para raspar o seu corpo. Ficava nu, cavado dentro de um buraco na terra, cheio de cinzas, para aliviar o seu sofrimento. E às vezes, irmãos, a gente fala que a nossa vida é um sofrimento. Nossa vida não é um sofrimento. É verdade ou não? Você acha que a sua vida é um sofrimento? Você está cheirosinho, você está saudável, você está perfeito, você está trabalhando. Se não está trabalhando, Deus vai arrumar um emprego para você, você vai trabalhar. Você tem uma família, você tem uma esposa, um esposo, seus filhos estão perfeitos. Às vezes dá um trabalhozinho, mas eles são uma bênção. Eles são uma bênção. Irmãos, reclamar por quê? Não importa a circunstância, não importa qual nível de dificuldade, eu quero dizer uma coisa: ainda há uma esperança. E essa esperança é Jesus Cristo. Jesus é essa esperança. Jesus foi a solução de Jairo. Que quando Jairo chegou, falou: não adianta mais, mestre, a minha filha morreu. Jesus falou: opa, peraí, comigo a coisa é diferente. Talvez você está passando por uma dificuldadezinha, não sei o que, talvez financeira, emocional, pessoal, às vezes é uma coisa consigo mesmo. Tem pessoas que às vezes falam: pastor, estou passando por uma fase tão difícil, mas o que aconteceu? É comigo mesmo, é uma coisa comigo mesmo, eu não consigo me entender, eu não me aceito. A pessoa tem que ser meio, arrumar confusão com ela mesma, a pessoa, né? Porque arrumar confusão com os outros é fácil, mas a pessoa, tem gente que arruma confusão consigo mesmo. Mas qual é o problema? Não, o problema sou eu. Eu quero dizer uma coisa: Jesus resolve o teu problema. Quando nós confiamos verdadeiramente, irmãos, nossa situação para Jesus, Jesus resolve. Diz a Bíblia que Jesus foi até onde estava a filha de Jairo e, tomando a mão pela mão da menina, disse: levanta-te. E ela levantou. E ele ordenou que desse comida para ela. E aquele ato foi um ato de espanto para todos que estavam ali. Aquela menina tinha, diz a Bíblia, 12 anos. Era uma mocinha. É dada a minha sobrinha Natália, 12 anos, menininha. Irmãos, o dia que você permitir que Jesus tome você pela mão e resolver os teus problemas, isso será causa de espanto para todos aqueles que te rodeiam. Lázaro! Jairo pegou, depositou a confiança dele em Jesus e o seu problema foi resolvido. Marta depositou a sua confiança em Jesus. Jesus chegou para ela e falou assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ela creu. E quando ela creu, Jesus falou: pode abrir a porta do túmulo que está feito o negócio. Basta você crer, basta você acreditar. E a pedra do túmulo foi removida e Lázaro saiu completamente restaurado. Que uma pessoa, depois de sepultado 4 dias, irmão, está puro verme branco. Puro verme branco. É um andando por cima do outro assim, ó. Mas Lázaro saiu completamente restaurado. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa esperança. Não importa. Ah, mas o meu problema é tão pequenininho. Você está falando de problemas muito sérios aí, pastor. Olha, Jesus curou, chegou na casa de Pedro e a sogra dele estava com febre. Jesus orou e a febre dela foi curada. Irmãos, Jesus resolve problemas pequenos, Jesus resolve pequenos problemas médios e Jesus resolve problemas grandes. Não importa qual o nível do teu problema, Jesus está pronto a te abençoar. E eu quero dizer uma coisa: não adianta ter pessoas falando assim: não, comigo não tem mais jeito, eu já tentei toda forma, eu já tentei tudo quanto foi jeito, não tem. Eu quero dizer uma coisa: ainda há uma esperança. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: na nossa vida, no nosso dia a dia, mesmo com Jesus, não são só vitórias. A gente perde aqui, ganha ali, a vida é altos e baixos. A vida não é estática. A vida, ela é cheia de momentos bons, momentos ruins, notícias que te entristecem por momentos, coisas que te alegram, mas você vai levando. O importante é nós sabermos que a vitória é nossa e não tem conversa. E eu tenho uma esperança, por isso eu vou continuar. A situação de Jó, eu creio que é uma das mais chocantes, porque já era o problema era com a filha, tá certo? Aquilo traz um sentimento muito grande. Lázaro também, a dor era da irmã, ele já tinha morrido. Mas Jó estava passando na pele ele a situação. Ele estava sendo colocado em xeque ali. A dificuldade era com ele. Ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido os familiares. Ele tinha perdido a saúde. Ele tinha perdido a honra. Ele tinha perdido a dignidade. Ele tinha perdido a credibilidade. Ele tinha perdido tudo. Ele só não tinha perdido a esperança. E eu vou dizer uma coisa, hein? Você pode perder tudo na vida. Se você não perder a esperança, há solução para você. Mas quando você perde a esperança, aí fecha-se o livro da tua vida, não existe mais jeito. Então, irmãos, Deus hoje trouxe uma palavra de que a gente tem que ter esperança. Nós temos que acreditar, vai dar certo. A situação está difícil? Vai melhorar. Estou passando por dificuldade financeira? Eu vou prosperar porque eu sou fiel, eu creio na tua palavra, Senhor, eu sou dizimista. Eu sou dizimista e ofertante. Eu creio na tua palavra, a minha situação vai prosperar. Eu creio, eu acredito, eu espero em ti, Senhor. A minha esperança está em ti. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, foi um trecho que chamou muita atenção para mim. Que diz assim: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e se envelhecer sua terra na raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Você pega uma árvore, irmãos, que de repente está produzindo, é uma beleza, frondosa, linda, e corta, bah! Tudo parece que foi ao chão, mas ela brota, ela brota. E se o lugar estiver muito seco e começar a apodrecer, secar aquele tronco, diz a Bíblia que ao cheiro das águas ela começa a brotar. Eu não sei qual é a dificuldade, mas talvez não existe mais aquela beleza. Tudo que você construiu foi cortado e parece que não tem mais esperança, mas quando a água começa a se aproximar, começa a chegar a esperança e os brotinhos começam a surgir. Irmãos, a água que vai realmente fazer a nossa vida ter uma nova, uma reação e mostrar que estamos vivos é a água da vida. Jesus disse: eu sou a água da vida. Irmãos, Jesus é a nossa esperança. Nós não podemos perder o contato com a água, irmãos, porque a água é que nos dá vida. Assim como um tronco, Jó falou: eu estou como uma árvore que foi cortada, a terra está seca e não tem mais chance, não tem mais esperança, não tem mais jeito. Mas olha, com o cheirinho da água, não precisa nem tocar na água, ele falou, com o cheirinho da água, esse tronco vai brotar. Irmãos, isso é ter fé, isso é acreditar, isso é ter esperança. Nunca desanime, irmãos. O melhor de Deus está por vir. Olha, é muito bom a gente ficar cantando e pregando quando está tudo bem. Mas quando começa a passar pelas provações, quando começa a passar pelas dificuldades, a tendência da pessoa é pegar e falar assim: ah, Deus não está comigo, eu não quero mais saber, estou fora, está ruim aqui, está ruim lá. Irmãos, pode estar ruim, a árvore pode ser cortada, a terra pode estar seca, o tronco pode estar apodrecendo, mas diz a palavra que ao cheiro da água, esse tronco brota novamente e ele cresce uma árvore forte novamente. Deus quer fazer você crescer novamente, irmãos, e ser forte. Por isso, nós não podemos cortar o nosso contato com essa água. Lá no Salmos 1, 3, diz que nós seremos como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer, prosperará. Irmãos, tudo! Quando nós estamos sendo alimentados pela água da vida, Jesus é que verdadeiramente está dando o nosso sustento, e crescemos fundamentado nesta água, irmãos, nesta água viva, tudo o que nós fizermos prosperará. Está escrito aqui na palavra, irmãos. Está escrito aqui. Em tudo, Deus tem um propósito. Em tudo, Deus tem um propósito. Às vezes, a gente não entende. Às vezes, a gente não entende. Situações. Mas Jó, ele declarou: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus porque os meus olhos viram o Senhor. Deus permitiu ele passar por aquela situação para ter uma experiência mais íntima com Jó, para ver se realmente ele era firme de verdade. Irmãos, às vezes Deus permite a gente passar por determinadas experiências não tão agradáveis, para testar, para provar a nossa firmeza. E muitas vezes, irmãos, nós fracassamos, mas nós não vamos fracassar em nome de Jesus, porque existe uma esperança, e esta esperança é Jesus. Esta esperança é aquela água cujo basta um cheiro para que o tronco possa brotar novamente. E 2009, irmãos, vai ser um ano de brotos. Vai ser um ano de brotos. Nós vamos começar a sentir brotos brotando da nossa vida, do nosso emprego, da nossa empresa, dos nossos negócios, da nossa família, dos nossos relacionamentos, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, em todas as áreas, irmãos, porque nós vamos verdadeiramente dar liberdade para que esta água viva nos atinja, e nós vamos nos alimentar é com esta água. Não vamos nos alimentar com água poluída, de jeito nenhum. Não, a água tem que ser água pura, tem que ser água viva, tem que ser Jesus Cristo. Antes Jó conhecia Deus só de ouvir falar, agora ele diz: agora eu conheço Deus porque os meus olhos viram o Senhor. Eu tive uma experiência real com Ele. E vou te contar, irmãos, muitas vezes é na hora que nós estamos caídos no chão é que nós temos experiência com Deus. É verdade ou não? Por isso que Jesus falou que é mais fácil entrar um camelo pro fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Por quê? Porque a confiança da pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco mais privilegiado normalmente está no dinheiro. Ele fica doente, em vez de ele recorrer a Deus, ele recorre a médicos especializados nos Estados Unidos, a grandes hospitais, como se isso bastasse, como se isso servisse. Tá certo, ajuda também, tendo condições, beleza. Mas quem pode verdadeiramente curar, quem pode realmente restaurar, quem pode ressuscitar, é Jesus e ninguém mais. Irmãos, preste atenção. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. A esperança é constante. A fé é constante. O amor é constante. Aliás, a palavra diz: as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. A fé, o amor e a esperança são coisas espirituais, irmãos. É coisa que você tem que carregar no seu coração. Você tem que ter a esperança de um dia melhor. A esperança de um amanhã melhor. A esperança de um amanhã abençoado. A esperança de amanhã um sucesso absoluto no teu emprego. A esperança de amanhã servir a Deus verdadeiramente com todo o seu coração. Irmãos, essa esperança tem que estar viva nos nossos corações, sabe por quê? Porque ainda existe uma esperança. Existe. Mesmo que o mundo chegue e fale assim: morreu, acabou, não tem mais jeito, não tem situação. Conheço uma pessoa que era muito próspera e de repente caiu. E hoje está, além de não ter nada, com dívidas. E essa pessoa falou para mim assim: eu precisaria ter um capital para me erguer. Se eu tivesse um capitalzinho, eu começaria, porque eu tenho capacidade para poder me levantar de novo. Irmãos, às vezes a nossa esperança está num capital. A nossa esperança tem que estar em Jesus. Porque Jó perdeu tudo e ele não tinha capital absolutamente algum. E rapidamente ele conseguiu tudo duas vezes mais do que ele tinha antes. Nós não precisamos estar pensando que precisamos de um capital. Nós precisamos de Jesus. A nossa esperança não tem que estar em capital. A nossa esperança tem que estar em Jesus. E eu quero dizer, essa esperança ainda existe. Não é a esperança última que morre. Não, 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 porque a esperança não morre. A esperança permanece para sempre. E a nossa esperança tem que estar em Jesus. Eu tenho certeza. Este final de ano, aqui nesse púlpito, foram determinadas bênçãos. Muitas bênçãos. Lembra disso ou não? No dia 31, a pessoa chegava aqui, está determinado na minha vida. Isso, irmãos, está determinado. Agora é só esperar em Jesus. Fazer a sua parte, tudo vai dar certo. Amém? Vamos ficar em pé. A palavra do Senhor diz em Salmos 46, 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Irmãos, tem alguém que controla esse universo? Tem alguém que controla a tua vida? Tem alguém que realmente permite tudo na tua vida? Aquela dificuldade de Jó foi consentida pelo próprio Deus, porque Deus queria uma experiência maior com Jó. Sossega, porque eu sou Deus, ele está falando. Em tudo, Deus tem um propósito até nas nossas provações. O que nós não podemos fazer é tirar a nossa esperança de Deus e colocar a nossa esperança: ai, se eu casasse com um homem rico, não vai resolver o seu problema. Você vai ter problema casar, se você estiver pensando que a tua esperança está no casamento com um homem rico. Ai, se eu tivesse um crédito no banco de não sei... A sua esperança está num crédito? Coitado de você. É furado. Mas nós temos que descansar em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Deleita-te no Senhor. Irmão, sabe o que é deleitar no Senhor? Deleitar quer dizer se alegre. Se alegre. Será que Deus está feliz? Deleita-te no Senhor e ele saciará o desejo do teu coração. Deleitar quer dizer se alegrar, alegre o Senhor. Será que Deus está contente com a sua vida? Será que Deus está contente com o seu jeito de ser? Será que Deus está alegre, feliz com as suas atitudes, com o seu jeito de agir, com o seu jeito de viver? Quando realmente ele se alegra com o seu jeito de ser, de viver, de falar, de pensar, ele sacia o desejo do teu coração. Aí ele fica feliz em fazer a tua vontade. Amém, irmãos? Então, vamos estar realmente vivendo na dependência de Deus. Vamos estar focados em Deus. Vamos estar buscando a Deus. Porque a esperança existe. Mesmo que a árvore foi cortada, mesmo que o toco está apodrecendo, a palavra do Senhor diz: ao cheiro da água, esse toco brotará. Sinta o cheiro de Jesus. Teve um tempo que a pessoa vinha aqui e falava: estou sentindo um cheiro de Jesus. Você pode sentir o cheiro de Jesus? Você pode sentir o toque de Jesus? Você pode sentir o hálito de Jesus se você estiver conversando com ele bem pertinho? Sabia disso? Você pode. Você pode todas essas coisas, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. O que você não pode é perder a esperança. Ah, não tem jeito, não consigo me formar, já repeti 3 vezes, não vai. Ah, não vai mesmo. Acabou a esperança, morreu para você. Mas existe uma esperança muito além dos pensamentos, muito além. Essa esperança é Jesus e ele está aqui. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos revelou nessa noite que verdadeiramente existe uma esperança para nós. Assim como a situação desses 3 exemplos que mencionamos nesta noite, de Jairo, de Lázaro e de Jó, que eram problemas aparentemente sem solução nenhuma, mas o Senhor entrou com a providência, aleluia, e eles conseguiram depositar a fé e a esperança em Ti. Que nessa noite, se existe alguém que está passando por problemas, por dificuldades, mas que gostariam de tomar uma atitude de coragem, como Jó, como Lázaro, como Jairo, como Marta, e dizer: se ao menos o cheiro desta água tocasse este tronco, seguramente os brotos começariam a nascer. Que nós possamos nos aproximar mais de Jesus. Que nós possamos nessa noite permitir que a água viva possa estar tocando em nossas raízes. E nós vamos começar a ver os brotos renascendo na nossa vida. Ó Jesus, nós não sabemos as condições, a situação, os problemas, as dificuldades, até mesmo as crises ou provações que os teus filhos têm passado. Mas se existe alguém nesta noite que está passando por dificuldades, está com dificuldade de acreditar que ainda há uma esperança, que o teu Espírito Santo possa estar esclarecendo com uma clareza muito grande nos corações que existe essa esperança verdadeira. Esta esperança é Jesus. Aleluia. Eu não sei se tem alguém nessa noite que está necessitando de uma oração. Talvez seu problema seja físico, emocional, espiritual, não sei. Talvez seu problema seja profissional, até mesmo conjugal, familiar. E você fala: está difícil, pastor. Eu quero dizer, há uma esperança. Esta esperança é Jesus. Se porventura chegou alguém aqui no nosso meio que, ouvindo a palavra, está disposto a se aproximar desta água, a estender a sua raiz o máximo que pode para poder sentir ao menos o cheiro dessa água e começar a ver ela surtir um efeito na sua vida e transformar o seu jeito de ser, de pensar, de agir, de falar, e começar a ver os brotos surgirem, você pode sair do teu lugar, vir para frente. Nós vamos fazer a oração intercessória. Hoje é um culto de intercessão e nós intercedemos pelas pessoas que necessitam. Eu não sei, seu problema pode ser físico, emocional, espiritual, profissional, conjugal, sentimental, familiar. Eu não sei. Se tem alguém, pode sair do teu lugar e vir. Vem em nome de Jesus, ajoelhe-se aqui no altar e nós vamos orar por você. Você sabe, você não precisa falar para mim. Você sabe qual é a sua dificuldade, você sabe qual é o seu problema. E o inimigo muitas vezes chega e fala assim: ó, não vai dar não, hein? Isso aí para você, nem pensa que é impossível. Você vai falar pro diabo hoje: vai sim, porque existe uma esperança muito além dos pensamentos. Esta esperança é Jesus. Amém? Se tem mais alguém, pode sair e venha para frente. Nós vamos interceder por você. Você não precisa falar qual é o seu problema, não precisa falar qual é a sua dificuldade. Você sabe e Deus sabe o que é mais importante. É culto de intercessão e nós vamos interceder. Vamos fazer a oração intercessória agora. E se você necessita, se você precisa desta oração, agora é a hora. Se tiver mais alguém, pode vir. Se não, esteja intercedendo por essas vidas que precisam. Graças a Deus que você está tudo bem. Senhor meu Deus, ó Senhor Jesus, aqui estamos nós humildemente prostrados diante de Ti. Nós estamos, Senhor, agora já sentindo o cheiro das águas. Aleluia, Jesus. E que esta água possa estar vindo em nossa direção e alcançando nossas raízes, ó Pai, porque estamos sentindo verdadeiramente um toco seco, sem brotos, mas basta um toque da Tua água, Senhor, que os brotos vão começar a surgir. Aleluia. Nós não sabemos qual o problema, nós não sabemos qual a dificuldade, nós não sabemos qual a luta, nós não sabemos, meu Deus, as provações destas pessoas que estão aqui ajoelhadas diante de Ti, mas Tu sabes, ó Deus. E agora eu peço, no Teu santo nome, Senhor, como ministro do Teu Evangelho, representante Teu, Senhor, que o Senhor venha agora, em nome de Jesus, entrar com a providência em cada coração. Se existe alguém que está enfermo, que toda a enfermidade caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda a enfermidade saia agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Porque o Senhor já levou lá naquela cruz do Calvário todas as nossas doenças, as nossas dores e as nossas enfermidades. Meu Deus, se são problemas emocionais, conjugais ou profissional, não sabemos, ó Senhor. Que o Senhor possa estar iluminando a mente dos Teus filhos, Senhor. Aleluia! Que o Senhor possa estar despertando um renovo, Senhor, dando sabedoria aos Teus filhos para saber viver o dia a dia, ó Deus. Meu Deus, se são problemas espirituais, tristeza, aflição, amargura de espírito, ou que o Teu Espírito Santo toque agora, meu Deus. Que toda potestade maligna e infernal que tem perturbado os Teus filhos caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Nós determinamos agora a libertação completa de cada joelho dobrado aqui diante do Teu altar. Oh, meu Deus, que toda a força do mal caia por terra. Saia retirada agora, em nome de Jesus Cristo. E que o Teu Espírito Santo possa estar habitando verdadeiramente dentro de cada coração e de cada vida, restaurando a alegria da Tua salvação, fazendo renascer a esperança que o Senhor promete na Tua palavra, que permanece para sempre, e que nós possamos esperar em Ti, Senhor. Aleluia, porque sabemos que quando esperamos em Ti, somos abençoados com bênçãos além daquilo que podemos imaginar. Oh, meu Deus, derrama agora desta bênção sobre os Teus filhos e abra os olhos deles, ó Deus, para que eles possam enxergar, aleluia, aleluia, e visualizar, aleluia, a bênção que eles tanto necessitam e esperam. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.